Senhor Deputado diz ainda... O Sr. Deputado e a Sra. Deputada Alma Rivera dizem ainda que o Partido Socialista aqui hoje não debateu propostas. O Governo apresentou um conjunto de propostas e o Partido Socialista, na minha intervenção, se os Srs. Deputados ouviram atentamente, dissemos duas coisas importantes. A primeira mensagem, o Governo e esta bancada deve e tem que acompanhar o sentido de evolução da situação económica e social e não deixará nem pode deixar de ter medidas para intervir caso... e certamente que esta é uma situação de emergência social, para intervir quando os portugueses precisam. Foi assim durante a pandemia, será assim agora. O condicionamento, o alfa e o ômega de tudo o que é o apoio aos portugueses durante esta crise de inflação, se julgar ou se fazer neste debate, vamos desculpar os senhores deputados. Apresentámos um pacote de medidas com impacto para proteger o rendimento das famílias, temos um orçamento a ser discutido em breve, muito brevemente, que reforçará certamente também a proteção ao rendimento das famílias e o acesso à habitação. Este debate não esgota a capacidade de iniciativa também do Partido Socialista em proteger os rendimentos e as famílias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Há uma certeza que nós temos quando estamos a debater habitação em Portugal. Quanto mais tempo o Partido Socialista governa, mais difícil e mais demorado é o acesso à habitação, nomeadamente por aqueles que querem uma casa para começar a sua vida. E Srs. Deputados, eu sei que dói, mas eu vou ler factos. Jovens portugueses foram os que mais tarde saíram de casa dos pais na União Europeia em 2021. Senhores deputados, se há algo que nós sabemos é que, infelizmente, este governo está há 7 anos com esta ladainha, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, da prometida Lei de Bases da Habitação, da reforma estrutural. Ou, senhores deputados, reformas, planos, programas, a seguir já vou aos programas, tudo isso é certo. E casas? E camas? E sítio para as pessoas fazerem a sua vida? É porque, por exemplo, quando nós falamos de um programa que os senhores enchem sempre a boca, que é o programa de alojamento do ensino superior, sim, o Governo prometeu criar 12 mil camas em residências universitárias entre 2019 e 2022 e não cumpriu. PSD propôs a semana passada, não pelo chefe, mas pelo futuro Primeiro-Ministro de Portugal, que PSD propôs que se avance com a contratualização imediata. O PSD também tem vindo, ao longo dos anos, a apresentar propostas para aumentar o alcance do Porta 65. E eu percebo porque é que a senhora Secretária de Estado da Habitação ainda não participou no debate, porque se nós entramos nos programas da habitação, então é um desastre completo. Vamos ao Porta 65. 2021, 43% de candidaturas rejeitadas, 20 mil candidatos, 11 mil aprovados. Ou seja, nós temos um programa nacional de habitação para jovens, o Porta 65, em que 4 em cada 10 candidatos não têm sequer resposta. E não estamos a falar de milhões de candidatos, estamos a falar de 20 mil candidatos. Esta é a realidade. O Porta 65 é um fiasco, mas podemos ir, por exemplo, também ao programa de arrendamento acessível. Outra promessa socialista, mais um plano, mais uma promessa, mais a ladainha da habitação para todos. 2019-2022, programa de arrendamento acessível. 1000 contratos, 868 aprovados. Ou seja, os senhores, quando estão a falar de habitação, enchem a boca sobre programas, planos, promessas, primeiros direitos. Bom, isto parece um país fantástico. Saímos a falar com as pessoas e é no arrendamento acessível, é nos jovens, é no alojamento estudantil, é agora face ao aumento das taxas de juros. Não há resultados. E é isto que as pessoas que nos veem lá em casa questionam. Porquê tanta promessa, tanto plano, tanta eficácia, que se depois não tem resultado nenhum? E eu percebo que estas verdades doem, porque elas são os factos reais da vida dos portugueses, aos quais os senhores estão completamente desligados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não dispõe neste momento de nenhuma inscrição. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Este debate que o Bloco de Esquerda agendou para o dia de hoje é um debate crucial para a vida dos portugueses, mas também ocorrido poucos dias antes da apresentação do Orçamento do Estado para o ano 2023 e também de outras medidas do Governo. Dessa forma, é um debate que apenas visa procurar factos e notícias, visando antecipar medidas, visto estarmos em cima do debate na generalidade e posterior especialidade do Orçamento do Estado. Este debate é, por isso, extemporâneo em cima da entrega do Orçamento. Amanhã mesmo, o Bloco de Esquerda será recebido pelo Governo para o debate do Orçamento e do cenário macroeconómico. É dessa forma que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em primeiro lugar, saúda as respostas que o Governo apresentou neste debate para responder às famílias, nomeadamente sobre o aumento das taxas de juros. Temos de ter respostas e defender os mais vulneráveis, nomeadamente na defesa da sua casa, o bem mais relevante que as famílias portuguesas possuem. O nosso foco deve ser os rendimentos e esse é o foco do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Este debate, à nossa direita, foi apenas a resposta do mercado e até o desespero foi tal que tentaram criar um facto com a aprovação do requerimento aprovado por unanimidade das audições, foi aqui dito que não tinha sido aprovado. Bem sabemos que para uma certa direita a inflação é meramente um fenómeno monetário e a subida da taxa de juros um efeito natural da inflação. Contudo, este tema é da maior relevância para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Este debate é, por isso, crucial. A habitação é um tema central nas políticas públicas do PS. Foi assim com temas tão importantes como o primeiro direito a lei de base de habitação. Foi assim que, na crise da pandemia, com as moratórias, produzimos a morada individual. Foi assim que produzimos também, na pandemia, os despejos. E foi assim que impedimos que, ao longo dos anos, a aplicação de cega da denominada Lei Cristas. Bem sabemos que esse sempre foi o desígnio da direita, o mercado, por isso simplesmente a funcionar na habitação. Mas também foi assim que, na pandemia, através das moratórias, impedimos que os créditos de habitação fossem um problema central para as famílias portuguesas. Hoje, com a invasão da Federação Russa à Ucrânia, temos uma crise inflacionista e, naturalmente, isso é refletido nas taxas de juros. O Governo do Partido Socialista teve e apresenta respostas para as famílias. Respostas que visam mitigar os custos de energia, que visam impedir a perda de rendimentos, que visam defender os mais frágeis. E entre essas medidas temos a medida central de impedir o aumento das rendas superior a 2%. Essa é uma medida crucial na habitação, que sei que toda a esquerda pode comungar. Em relação ao crédito à habitação, naturalmente temos um problema. Obviamente podemos discutir que Portugal é um país com excesso de crédito à habitação. Podemos discutir que Portugal, ao longo da história, ao contrário de outros países, tornou-se um país historicamente ligado pouco ligado ao mercado de arrendamento e mais ligado à habitação própria. Certamente, esta é uma situação que leva a maiores riscos para as famílias, mas isso é outro debate. Não é esse o país que vivemos e Portugal é um país onde os portugueses estão muito dependentes do crédito à habitação. Sublinhar que o estoque de dívida da habitação é hoje inferior ao que era em 2011, mas está a aumentar. Sublinhar que os juros têm estado baixos, extremamente baixo a nível europeu no crédito à habitação, sendo por isso normal o seu crescimento, como bem disse o Governo, nomeadamente numa altura em que a inflação é em crescente e é natural uma resposta das taxas de juros. Mas temos que olhar para as famílias e responder às famílias. Por isso, para as famílias terem capacidade, temos de olhar para elas, para as famílias que têm as suas despesas familiares e a organização do seu orçamento familiar alicerçado num tipo de situação, é hoje importante olhar para essas famílias, é esse também o desígnio do Partido Socialista. E essas são as respostas que o Partido Socialista está disponível para trabalhar no Orçamento do Estado e também no futuro. Porque Portugal, nesta matéria, não está sozinho e todas as regras a nível bancário devem ser trabalhadas a nível europeu, respondendo àquelas que são as obrigações do mercado europeu a nível bancário. Essas responsabilidades que não vemos em muitas propostas que hoje podem fazer grandes manchetes de jornais, mas não resolvem problemas porque elas são impossíveis de realizar num sistema monetário europeu. Por isso, se no contexto das moratórias tínhamos um sentimento de resposta a nível europeu, hoje não encontramos esse mesmo sentimento na Europa. Naturalmente, com o Partido Socialista no Orçamento de Estado e também com as propostas que aqui foram colocadas pelo Governo, continuará disponível para trabalhar este tema tão relevante para as famílias portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Antes de mais, permita-me um agradecimento ao PSD e ao deputado Hugo Carneiro pelas propostas que não trouxeram para este debate, mas que vieram cá criticar os outros. É esse o caminho do PSD. Muito bem. Convém referir para este debate que é importante vermos. Em dezembro do ano passado, tínhamos uma taxa Euribor negativa. Neste momento, Sr. Secretário de Estado, vamos com 1,25 e estima-se terminar este mês nos 2%, e alguns dados da OCDE apontam que já no próximo ano vamos chegar aos 4%. E eu pergunto-lhe, posto isto, se o Governo Socialista tem noção de quantas famílias vão entrar em incumprimento. Muitas delas vão ser desalojadas, é garantido, porque não vão conseguir pagar as rendas, não vão conseguir fazer face aos empréstimos que têm na banca e o desalojamento de muitas outras famílias que está em curso. E a senhora Secretária de Estado da Habitação está cá presente, o seu Ministro da Tutela não está, provavelmente foi inaugurar mais alguma ferrovia e não pode estar cá hoje. Mas é importante perceber que aqui ao lado, em Almada, não fosse uma providência cautelar e famílias iam para o meio da rua, iam ser desalojadas, ou então postas em tendas, como era a proposta do Governo. Senhores membros do Governo, é por estas e por outras que o Governo Socialista continua a adiar estas matérias tão importantes da habitação, continua a negar que hajam problemas da habitação, continua a adiar, continua a dizer que não há recessão. Isto faz-me lembrar, sinceramente, o Governo e a banda do Titanic, em que continuava a tocar, a tocar, a tocar, enquanto o navio se afundava. Diz o Sr. Primeiro-Ministro, em relação a esta matéria, que o efeito da subida da taxa de juro sobre os contratos de financiamento à habitação é matéria de análise por parte do Governo. Admite depois a criação de alguns apoios em articulação com a Associação Portuguesa dos Bancos. A Associação Portuguesa de Bancos vem, por outro lado, recomendar prudência ao Governo e desaconselha soluções transitórias. Portanto, ninguém se entende, o Governo dá o dito por não dito, depois vem a Associação contradizer e ainda vem o Banco de Portugal, cujo Governador é indigitado por este Governo, dizer que não há problemas, que as subidas são preocupantes, sim, mas não vai haver incumprimento. Senhores membros do Governo, haja decoro e ponham as famílias em primeiro lugar e deixem-se lá dessas contas certas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Chega traz-nos aqui hoje uma medida relativamente ao Porta 65 Jovem, onde amplia o leque de beneficiários do programa Porta 65 Jovem. Eu tinha uma medida muito rápida, uma pergunta muito rápida, que é saber até que idade é que se é jovem. Porque na prática, com esta proposta, um casal de 35 e 40 anos pode ter acesso, como as renovações passam de 2 para 8 anos, na prática, um casal de 43 e 48 anos, no fim, pode estar abrangido por esta proposta. Não sei se isto é uma proposta aqui para a maioria dos deputados, que certamente serão jovens de espírito, mas já não tanto de idade, mas esta idade parece-me ser uma idade manifestamente exagerada para ser considerado jovem. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos neste momento mais nenhuma inscrição dos grupos parlamentares.
Não, era uma intervenção.
A Marina, a seguir à iniciativa
equilibrar o governo.